A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Muito bem-vindos. Olha, há quase 80 anos a voz dele leva informação e emoção para gerações e gerações de brasileiros.
Muito boa tarde. Hoje no Globo Esporte.
O dono da voz é um sujeito simpático, daqueles com quem a gente vai de cara com a cara. Descendente de italianos, o menino que usava latinha de molho de tomate como microfone não tardou a se tornar o locutor oficial dos alto-falantes de sua cidadezinha natal. Dali ele levaria sua voz ao Brasil e ao mundo.
E atenção, 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 senhores ouvintes. Informa o Globo no Ar em edição extraordinária. O presidente Getúlio Vargas acaba de se suicidar no Palácio do Catete.
Do suicídio de Vargas ao penta da seleção, suas cordas vocais são máquina de teletransporte que torna o passado presente e faz a gente se lembrar de onde estava, sentir cheiro, gosto, rir ou chorar novamente.
Morte cerebral de Ayrton Senna anunciado oficialmente pelo porta-voz do Hospital Maggiore de Bolonha.
Chegando aos 90 anos de vida e 75 de carreira na Globo desde 1970, fez de tudo na TV. Mas foi no esporte que imprimiu a marca espetacular.
Madrid ao vivo, quase tudo pronto para o pontapé inicial da Copa, que começa amanhã aqui na Espanha.
No estúdio ou no estádio, atuou em todas as Copas desde 1950. Atenção, atenção, em edição extraordinária direto do Copacabana Palace, a voz marcante de Léo Batista. Que alegria, seu Léo!
Depois dessa apresentação, é só dizer muito obrigado, acho que eu não mereço, eu vou me levantar e vou embora.
Eu quero saber...
Estou segurando para não chorar.
Léo,
que
você...
é isso, cara? Eu não mereço isso tudo, não.
Você é um amigo, um membro da família, de toda a família brasileira. Todo mundo te tem ali.
É mesmo?
Como irmão, como pai, como avô. Você deixou gerações de profissionais que imitam você, que têm você como exemplo. Mas você não perde a forma, o tempo não passa para você. É. O que você faz? Você tem exercício? Faz exercício? Ginástica? Calistenia?
Posso responder?
Fala sério.
Não faço nada mesmo.
Nunca fez?
Nada, nunca fiz nem faço.
Não fez nem esporte quando era moleque?
Eu joguei um pouquinho de futebol, fui ruim pra caramba. Comecei jogando na defesa, jogando no ataque, no fim acabei no gol. Então, como eu sou baixinho, por baixo eu pegava, por cima era só
aquele
frango.
Que é tão ruim que botam no gol. Vai ser goleiro que não joga nada.
Exatamente foi o que aconteceu comigo.
Ou então vai narrar o jogo, aí você se descobriu. Mas, Léo, eu me lembro, porque assim, eu era criança, eu me lembro de você, elegantérrimo, de summer, gravata borboleta, apresentando boxe. Que idade você tinha? Que ano era isso?
Isso foi na TV Rio. Eu fiz o boxe de 55 a 68. Foram 13 anos que eu fiquei. Mas o boxe, o programa, foram 10 anos. 10 anos, né? Toda noite de domingo, eu apresentava aquelas lutas.
E aquele microfone que vinha de cima, assim?
Não, não, aquele. Acho que eu acho que não, era na mão.
Era na mão.
Até me atrapalhava um pouco por causa do papel e tal. Aliás, você falou uma coisa agora que eu lembrei de um negócio que me doeu, de repente me doeu. Teve um domingo, posso contar essa historinha rapidinho?
Por favor, pode.
Eu estava assim, é triste. Eu estava lá para começar o programa, dar o boa noite. Aí, de repente, o coordenador disse, Léo, atenção, 15 segundos. Eu, câmera ali...
Esse programa do boxe,
não? É, TV Rio Ring. Eu no meio, assim, lá no posto...
TV Rio Ring.
TV Rio Ring. Eu ali, com papel, para dar o boa noite. Eu estava assim, vai, 10, 15 segundos e tal. De repente, entrou um cara correndo, botou a mão na cara e falou, Léo. Eu, o que foi? Ele disse, ligaram de Cordeiro. Olha, é o seu cunhado, acho que é Oswaldo. Ele mandou te avisar que o enterro do teu pai é amanhã às 11 horas.
Ah, não brinca, Léo.
Vai, Léo. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um TV Rio Ring. Programadas 6 lutas, a principal da noite. O auditório na frente ouviu. Que silêncio. Ficou com aquele silêncio.
Gente, deram a notícia da morte do seu pai.
O cara veio segundos. Correndo, porque ele estava saindo do serviço. E ele podia esperar, né? Bom,
seu pai, tava... seu pai que era italiano?
Meu pai e minha mãe.
Os dois, né?
Minha família inteira. Quem não é? A minha família
A sua
inteira.
Primeira língua foi italiano, então?
Eu aprendi a falar português, mais coisas assim, já estava andando.
Quando foi para a escola?
É, na escola.
Possivelmente, dizia assim. Mas você ainda mantém? Você ainda fala bem italiano?
Italiano eu falo. Agora sim, depois eu... Né? Agora só falar bem, capisco tudo, não tinha problema. Não, inclusive eu faço música. Se quiser, eu canto uma cançoneta. Eu tenho...
Quero ouvir. Você vai cantar uma cançoneta para mim agora?
Fiorella bella, Gina Carina, andiamo a ballare la tarantella, invitiamo le amiche per godere la vita, perché il tempo non ferma e la vita se va.
Bravo, bravíssimo! Isso é de autoria de João Batista Belinazo Neto?
João Batista Belinazo Neto, também com o pseudônimo que diz que tudo que você bota como inglês... o negócio funciona. Ah. Então eu adotei John B. Bell.
John B. Bell.
My name is John B. Bell.
Also known as, também conhecido como Léo Batista.
Por que Léo Batista? Todo mundo. Minha filha, papai, não deixa eu perguntar isso.
Eu não vou perguntar porque eu sei.
Como é que foi a história?
No rádio.
Na Rádio Globo, quando
na Rádio
eu cheguei.
Globo. Em 50, aí
Luiz Mendes,
um grande homem da palavra fácil.
E não conseguia pronunciar o nome.
Ele não conseguia falar Belinazo.
Belizano, Betinazo.
Léo, tá bom.
Troca de nome. Troca de nome ou tá fora. Então eu falei, puxa, trocar de nome, caramba. Bom, fiz uma listinha, ele chamou a equipe, todo mundo votando. Aí tinha mil nomes lá. Aí cada um vinha, dava uma piscada. Aí o Zé Brasil Câmpio, que era o secretário dele, Luiz, só falta você. Unânime. Léo Batista, eu escolhi. Por quê? Minha irmã que faleceu, minha esposa faleceu outro dia, você sabe. Dois dias depois morreu minha irmã, Leonilda. Dona Nilda, sobrou
ela
o Léo.
Que emprestou.
Eu peguei o Léo dela, tirei o meu João Batista, mantive o Batista. Então ficou Léo Batista.
Ficou lindo.
Colou isso aí?
Colou muito. Léo, a propósito, eu queria... estender os nossos sentimentos de toda a equipe por essa perda, essas duas perdas que você teve em seguida. Você estava com sua mulher há 50 anos, né?
61 ia fazer, agora dia 16 de maio. 61 anos.
E você cuidava muito dela, né, Léo?
Pô, vivia eu e ela. Minhas filhas não moram com a gente e agora estão...
Eu me lembro quantas vezes ali a gente conversando, eu vou ter que ir para casa, que eu tenho que cuidar de minha mulher.
Então.
Mas...
Diz que todo mundo nasce com um destino, né? Então não adianta. E tem até uma piadinha, não sei se é para rir ou para chorar. Diz que se é, diz a lenda, sei lá, que todo mundo nasce com um destino. Mas tem gente que faz planos, começa a fazer planos. Aí diz que Deus balança a cabeça e começa a rir. Ele acha graça.
É isso. Também tem aquela frase que o John Lennon cantou, mas é anterior a ele. A vida é o que acontece enquanto a gente está fazendo planos, né?
Exato. Exatamente.
Aí você era esse menino italianinho e ia no armazém e tinha um rádio lá. Nesse rádio que você ouviu uma Copa do Mundo pela primeira vez?
Isso foi em 1938. Eu nasci em 30, com 6 anos. Eu fui tomar um sorvete na sorveteria do seu Sebastião Moraes. E tinha um rádio capelinha que chamava, parecia uma capelinha,
parecia,
um rádio Philips, em cima da coisa de sorvete ali. E o seu Sebastião com aquele negocinho de pegar
o sorvete.
Vinha para o cabo submarino, não era onda curta, não tinha satélite, e o som vinha, abaixava, sumia. Aí, de repente, Leônidas...
Chutou Leônidas!
Abaixava. Sorvete, quando saiu, o som caía, ele falava: o Leônidas vai chutar.
E o diamante negro dá uma bicicleta.
Chutou fora, não sei o quê.
Léo, é o seguinte: e a Copa de 50? Você estava na Copa de 50 já como narrador, transmitindo para a Rádio Piracicaba?
Rádio Difusora de Piracicaba.
E aí, na final, todo mundo ficou arrasado que o Brasil perdeu, mas você não.
Eu chorei, mas foi de raiva, porque eu não consegui transmitir, porque a minha linha telefônica sumiu. Sumiu pelo seguinte, que quando a gente comprava com antecedência a linha, dois fios, que, né? Uhum. É, que era. E tinha uma cartela pendurada. Mas eram tantos fios, tanta gente, tanta rádio e tal, tal, que, mexe aqui, a minha cartela sumiu. Aí o cara procurando, eu falei, eu sou da rádio...
E você já tinha transmitido vários jogos da Copa até então?
Não, eu vim só para fazer a final. Fazer a final. Aí eu tô lá e sumiu o cartão. E sumiu. Resumo, a rádio lá providenciaram entrar em cadeia com São Paulo, não sei se Record, Bandeirantes, com uma emissora de São Paulo da época. E eu fiquei frustrado. Então eu vi aquele desastre e eu chorei. Não por 2-1, chorei de raiva porque eu perdi meu tempo, gastei...
Olha, obsessivo como você é, Léo, eu imagino que você ficou o jogo inteiro tentando achar o danado dos fios.
E xingando.
Não... E nem viu o jogo.
Não, nem vi direito, brigando. Eu falei, ainda vou, nem que seja um minuto, eu vou transmitir. E briguei com um cara da Telefônica e eu disse pra ela, e ele me tratando mal. Pô, tu é chato, garoto, para de encher o saco, pô, que rádio é tua? Ah, porra, vem lá de Piracicaba. Eu falei assim... Você ainda vai me aguentar aqui numa rádio grande, você vai ver. Ano seguinte, 51, estou eu lá na cabine da Rádio Globo, comandando. Eu lá, estou lá. Aí eu.
E ele comendo aqui na tua mão.
Estou procurando, aparece. Eu falei, vem cá, olha para mim. Você está lembrado de mim? Não. Copa do Mundo, ano passado. Você lembra que você mandou calar a boca, garoto, tinha rádio Piracicaba? Eu te falei que eu ia, tô aqui na Rádio Globo e agora tu pisa na bola que você vai ver o que vai acontecer.
Esse é Léo Batista. Léo, é o seguinte, Birigui, programa de rádio, você apresenta uma menina adolescente que no futuro seria uma apresentadora de TV. Ela nunca tinha se apresentado em público.
Ela era cantora da Rádio Tupi Difusora de São Paulo.
Morena.
É, morena, linda, muito bonita. Viajava só com a mãe, sempre.
Mas nunca tinha se apresentado assim...
Que eu me lembro, era, eu conheço. Ela era sambista.
Sei.
Sambista. E já estava pegando um nome e tal, como sambista. Uhum. Cantora. Ah. E eu, garoto, 16 anos, não era atrevido, né? Eu, 16 anos... Aí eu disse assim, e agora, senhoras e senhores, para encerrar a nossa grande festa de primeiro aniversário da ZYR8, Rádio Clube de Birigui, a Pérola da Noroeste. Então, era a Pérola da Noroeste. Com vocês, diretamente, especialmente contratada da Tupi Difusora de São Paulo, a grande estrela da música popular brasileira, a grande cantora de samba, não sei o quê, né? Aí ela entrou, Hebe Camargo! Aí a orquestra... Cara, Hebe Camargo, ela tinha 19... Eu falei, você nunca minta a tua idade, porque eu tinha 16 e você tinha 19. Então, toda vez, eu já sei que você tem 3 a mais do que eu.
Tem cara de menino até hoje, Léo Batista. E a sua memória é um negócio muito impressionante. Eu vou desafiar a sua memória agora. 1954, 24 de agosto de 1954, foi a sua voz que primeiro deu essa notícia, a notícia do tiro que mudou a história. Você lembra, consegue repetir o que você disse naquele dia?
Perfeitamente.
Por favor.
Eu era editor e apresentador do Globo Noir, na Rádio Globo. E eu entrei, atenção, atenção, informa o Globo Noir em edição extraordinária. Acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Atenção, repito, acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Continuem sintonizados na Rádio Globo. Todas as informações a qualquer momento, informou o Globo Noir, edição extraordinária.
Léo Batista.
Eu estou arrepiado, foi
eu
assim?
Eu também, totalmente. Você sabia que aquilo ali era a história do Brasil?
Eu não sabia nada, eu dei aquilo para mim, era o meu trabalho ali.
Eu quero que você conte uma história de futebol agora, eu adoro essa história. Ah. Aliás, como é que nasceu a sua paixão pelo Botafogo? Você é de Corderópolis, você devia torcer para algum time de São Paulo.
Eu torcia por 15, eu torço até hoje, por 15 em Piracicaba, torço para o América. América de Minas, pro Ferroviário lá do Ceará. O Renner,
Renner
de Porto Alegre. Que...
Você é Botafogo doente, que eu sei,
pois é,
Léo.
Eu já fui doente pelo... Fui Botafogo doente. Hoje eu tô doente por causa do Botafogo. Ao contrário.
Vem cá, por que você virou Botafogo?
É o seguinte, eu tava no Maracanã, eu tava sempre solteiro. Eu vou assistir o jogo, é a minha paixão, minha profissão. Tô lá com os amigos, lá estou assistindo o jogo. É, teu time, Fluminense e Botafogo, estou lá. Aí, de repente, rapaz, eu tô assistindo o jogo tranquilamente, criticando, né, mentalmente, eu às vezes falava, pô, aquilo ali podia ser assim, fulano podia recuar ali, mudar aquilo e tal, tal, comentando, né, ali. Aí, de repente, Botafogo, pá, começou a jogar melhor e tal, saiu uma jogada bonita lá, ela, pá, um golaço do Botafogo. Eu pulei, eu falei, gol, pô, bota, gol, fiz assim. Aí eu parei no meio e falei, ué, tô torcendo pro Botafogo.
Virei Botafogo?
Virei. Daquele instante em diante, acabou.
Eu quero que você me conte a seguinte história. Fluminense e Botafogo iam jogar e você estava na TV Rio, ali no posto 6 de Copacabana, chovia e você tinha um Gordini.
Gordini!
E você deu carona para um tricolor, para o maior tricolor de todos os tempos.
Doco para ir para o campo ver o Botafogo e Fluminense e o táxi não vinha e não passava nenhum táxi, que aquele tempo chovia, os táxis sumiam, né? Em vez de aparecer para ganhar, sumiu. Aí o porteiro disse, seu Léo, o senhor por acaso vai para o Maracanã? Eu falei, agora mesmo, já estou de saída. Eu já tinha botado até o Gordinho na porta que estava lá no posto de gasolina, trouxe ali. Falei, fui lá dentro, aí eu falei, já vou. Ele disse, você não pode dar uma carona ali para o seu Nelson, não? Eu falei, que Nelson? Ué, Nelson Rodrigues vinha vindo lá. Eu falei, pois não. Ele disse, o Léo, você vai para o Maracanã? Eu falei, tô indo. O senhor não me dá uma carona? Eu falei, mas já agora, correndo, vamos lá que o jogo vai começar. Aí ele, pá, entrou, não tinha cinto, não tinha, aí ele sentou.
Nem juízo, né? Porque você
aí
saiu com
ele,
o pé na tábua,
assim,
né?
Segura que nós vamos assistir, vamos ver o pontapé
inicial. Os gandulas entraram em campo.
Aquele tempo não tinha muito trânsito. E eu ali no posto 6, desci a Avenida Atlântica. Entrei na Princesa Isabel, feito louco e tal. Entrei ali por Laranjeira, peguei a Rua Alice. Não tinha túnel. Não existiam os túneis do Lacerda.
Cheia de curva.
Subi aqui, desci a Rua a Estrela, não sei o quê. Já estava ali na frente do Maracanã. Entrei, portão 16. Gritei lá, abre aí. Parei e falei, senhor Léo, corre porque vai começar. Aí fui estacionar bonitinho meu carro. Ele subiu, pegou o elevador da... Aí ele guardou para mim uma cadeira.
Na tribuna da imprensa, que ele ficava na tribuna da imprensa. Embaixo da tribuna de honra.
Aí, sentei, ele ainda estava meio ofegante, porque ele correu, pum, correndo, sempre com o cigarro pendurado. Né? Aí cheguei lá, deu a saída. Falei, pô, chegamos. Ele falou, chegamos. Ele falou, chegamos. Aí depois é que vinha, né, a história. Chegamos. Bom, aí começa o jogo e ele é... Aquela velha é cochilada, né? Aí, pá, Fluminense meteu um gol. Eu falei, gol, foi gol, gol. É o quê? O gol do Fluminense. Gol do Fluminense. Ah, sim, foi gol do Fluminense. Como se ele tivesse vindo, viu? Pô. Mas é. Eu falei, foi bonito. O fulano cruzou, não sei o quê, o Valdo. Não me lembro quem fez o gol lá. Falei, foi um gol bonito e tal, tal. Descrevi para ele já sabendo, né? Bom, resumo da...
No dia seguinte, no jornal.
Abro o jornal. Uma belíssima crônica, como eu falei, o sobrenatural de Almeida há 40 milhões de anos, não sei o quê, aquilo que você conhece, né? Maravilha. A crônica que ele escreveu sem ver nada, porque ele cochilou o tempo
inteiro. Mas você contou tudo para ele.
A gente ia falando e tal, e coisa, né?
E no fim?
Aí aconteceu o seguinte, quando eu abri a coelha, eu vi um susto, olhei e disse assim, conheci ontem à noite o meu mais novo amigo de infância, o Léo Batista. Eu falei, meu Jesus Cristo, Nelson Rodrigues, eu sou amigo de infância do Nelson. Fiquei, caramba.
O que mais ele
aí
dizia?
Aí ele, taraná, lá embaixo ele disse assim, e para terminar um conselho, nunca pegue carona com o Léo Batista. Nunca pegue carona com o Léo.
Gente, que delícia.
Eu falei, pô,
que delícia. Como é? Se não fosse sua carona, ele não tinha visto o fusão.
Abriu bem e encerrou mal.
Léo Batista, que no rádio já era respeitadíssimo, ele fez a transição que alguns não conseguiram fazer para a televisão, e na televisão virou mais Léo Batista ainda. Difícil. Vamos ouvir o depoimento sobre Léo. Desse que é tido, que é o maior executivo, o maior criador da história da televisão brasileira. Fala, Boni.
Então, o Léo Batista é a voz do esporte na televisão brasileira. E eu vou dizer para você por quê. Eu vou repetir. Por ter uma clareza muito grande, uma dicção agressivamente perfeita, por ser simpático e por passar informações com clareza, sem gritar.
Romário teve um domingo daqueles. Hoje você vai ver três estrelas. Keegan, Brooklyn e Rodel.
O rádio primeiro ensinou o brasileiro a improvisar. Quer dizer, quem vem do rádio tem aquilo que nós chamamos de jogo de cintura. O Léo tem um jogo de cintura danado. E na televisão, jogamos nas costas do Léo várias vezes coisas que ele não estava preparado para fazer. Mas o jeito de fazer rádio, o hábito de improvisar, fazia com que ele fosse capaz de fazer essas coisas. Já empurrei nele narrar jogo de basquete. E, bom, não é meu negócio, vai lá e faz. E ele fazia magnificamente bem.
Como é que é? Vai lá e faz, você dava um jeito e fazia.
Posso falar da Copa de Copa do Mundo de 70?
Pode.
Eu estava recém-chegado lá, estava desempregado, perdão. Saí da TV Rio, fui para a TV Celso, TV Rio estava mal, fui para a Celso, também ficou mal, e eu fiquei desempregado. Me meti num restaurante, não deu certo, e eu queria ir para a TV Globo, né? Estava todo mundo lá, o Walter, o Boni, estava subindo na TV, eu queria ir para lá. O Walter me chamou, me contratou, finalmente, arrumou lá um jeitinho para me botar na TV, e me disse, o Léo, eu tenho um projeto aqui que está na mão do Roniquito. O Roniquito não desenvolve, chama-se escalada cultural. Eu estou lá escrevendo, ali na antessala do
Walter Clark.
Do Walter. Entra correndo. O primeiro entrou o Boni uma hora. Entrou tranquilo e tal, vai começar a transmissão. Eu, chateado lá, escrevendo. Eu queria trabalhar no esporte. Não me deram chance. Falei, eu vou ficar aqui, não quero nem ver nada. Entra o Walter correndo. Léo, me salva. Você que sempre fez esporte, transmitiu, comentou. Pelo amor de Deus, corre lá. A imagem está razoável, o som está uma porcaria. Geraldo Zé de Almeida transmitindo. Na ponta da bota, lindo, lindo, lindo. E João Saldanha comentando.
Aí você teve que ir lá no susto.
Vai lá correndo. Aí tinha o Jornal do Brasil, para minha sorte, para Deus
tinha
é bom.
Tinha a escalação do
tinha
Chile.
Tinha a escalação e o número. O número, botava o número das camisas, que os caras... Era escrito com o número. Sim. E eu entrei, então, falei assim, temos um problema com o áudio da transmissão, mas já o Geraldo e o Saldanha vão diretamente do estádio Azteca.
As emoções de Bulgária e Peru.
Peru na Copa do Mundo. E eu, então, peguei assim, aí eu digo assim, então vamos lá, vamos transmitindo enquanto não volta o áudio. Lá. Bola com Chupitas no meio de campo, vem trazendo e tal. Ele estica um passe para Bailon. Ih, passe curto. Tomou no meio do caminho, Dermendiev interceptou e avança, atenção, chutou de meia, gol da Bulgária! Dermendiev, 1 a 0, Bulgária!
O destino quis que você narrasse o primeiro gol
da Copa do Mundo de 70 na televisão. Só que também o destino tem umas ironias. Aí veio, bom, acabou, bababá, salvei. Nisso, quando terminou tudo, para arredondar, uhum. O Boni e o Walter me chamaram e disseram assim, você quer entrar, ficar no jornalismo? Claro que é o meu. Encostou a escalada cultural, nunca mais entrou, e me levaram para uma firma som, que tinha ficado, que era o braço direito do Armando, que o Armando estava na Copa. E falou, o Léo, a partir de hoje, é daqui do jornalismo, tá?
O búlgaro fez o gol e você ganhou o emprego.
Isso. Bom, entrou, acabou.
Qual foi a ironia do destino?
A ironia foi quando veio o incêndio, que você, se tirar esse, vai me ver lá carregando fita, salvando...
Será?
O incêndio na TV Globo.
Você acha que o pessoal vai acreditar nisso?
Que eu estou carregando fita.
É?
Ué, tem imagem aí minha.
Será?
Bom,
vamos ver.
Tem aí?
Ó o Léo.
Olha lá, Léo. Olha eu ali.
Viu? Levando as fitas na mão ali. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ó você lá, Léo. Ali, ó.
É eu aí, ó. Eu não minto, rapaz. Eu só estico, invento. Eu aumento.
Você não só é a memória, como você salvou parte da memória da Globo.
Só parece... não salvei a minha fita com o gol do Dermendiev. Uhum. A minha narração da TV Globo, histórica... Eu que narrei, ajudei a salvar a fita, sumiu.
Mas está aqui você para contar a história. E você, nesse incêndio, foi muito importante porque você sabia para onde os bombeiros tinham que ir, não teve isso?
Foi, aconteceu o seguinte. Tinha umas escadas de mármore ali no fundo, que não existe mais, porque tinha um auditório, que depois virou a redação do Jornal Nacional. Ali naquele pedaço ali, tinha uma portiola e tal, que dava acesso à TV e tal, uma porta de serviço, e uma parede grande que tem lá até hoje. E dentro ali era exatamente o depósito, o SEDOC, o início, o primeiro SEDOC, ou seja, o depósito, o arquivo de imagens da TV ali. E eu me lembrei, porque você não conseguia mais entrar por causa dos fios caídos no meio da água, o fogo, aquela fumaça. É. Então, o que eu fiz? Eu gritei para o bombeiro, me dá uma picareta, uma picareta. O cara, ah, uma picareta. Aí o cara veio, tô aqui a picareta, arrebenta aqui essa mulher, arrebenta. Aí o cara abriu, fez um buraco do lado
no
da
arquivo.
Porta.
No arquivo.
Exatamente, até com a picareta ele acabou de destruir lá uma prateleira cheia de... E ali, não,
mas ali que, alguém é por entrou, ali que saiu.
Alguém entrou e começamos.
Mas essa que é a memória da televisão brasileira deve a você, hein, Léo? Essa daí, mais essa.
Pô, salvamos ali, rapaz.
Léo, você quando menino, você escutou a Segunda Guerra no rádio lá em Cordeirópolis. Aí você vai para Berlim para um mundial de natação. Você está no complexo
mundial
olímpico...
Mundial de esportes aquáticos, né?
Você está no complexo olímpico de Berlim e aí você resolve se vingar dos nazistas.
Ah,
o que você faz?
Deus. Ah, pode falar isso?
Essa você vai ter que contar.
Então, é o seguinte, o estádio olímpico onde teve
a Olimpíada de 36...
Não, de 30, perdão, 36, perdão, 36.
Que o Jesse
Owens... E eu me lembro, porque eu vejo muito filme, né, daquele tempo, eu adoro esse filme antigo, e tinha um quadradinho com os puxa-saco lá e tal, e o Hitler sentado, torcendo, e ele esfregava a pele, tinha um cacuete, que nas provas de atletismo, ele torcendo lá para os arianos dele, ele esfregava a perna assim, se tiver isso, descobrir isso, você vai ver que é assim, ele esfregava a perna naquele quadradinho, até que o Jesse Owens deu um banho nele lá. Eu até fui lá, passei a mão na placa e tal, que tem lá uma placa bonita do estado dele. E a piscina ficava lá embaixo, num outro canto. Aí eu cheguei cedo e tal, olhei aquele, falei, puta, que maravilha, eu vi isso em filme, né? 36, aqui o Hitler, o nazismo, aquela coisa e tal, os atletas daquele tempo, Jesse Owens batendo nessa pista e tal. Eu fiquei emocionado, né, até na minha profissão. Mas aí eu olhei lá para cima e falei, olha ali o quadradinho onde ficava aquela besta humana. Falei, eu vou dar um pulo lá. Falei, ah, não vou perder, é subir. Olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para lá, não tinha ninguém por perto. O que que eu fiz? Eu peguei o meu zíper assim, baixei, e mijei onde ele estava. Não mijei na cadeira, porque não tinha a cadeira dele, mas no chão onde ele ficou, urinei.
Toma, Adolfo!
Urinei, falei, desgraçado, sua fera humana, seu genocida, seu desgraçado. Eu mijei. E aí foi aí que eu desci, fui lá na frente, no outro lado do estádio, tinha uma outra unidade, tinha uma placa bonita lá, com Jesse Owens, né? Aí passei a mão, aí um americano, are you American? Disse, não, I'm Brazilian. Aí ele se admirou que eu estava, falei, ué, pô, Jesse Owens.
Jesse Owens é um herói da humanidade.
É herói.
E você fez uma coisa que muita gente gostaria de ter feito, viu? Mijar onde o Hitler sentava.
Eu queria que ele estivesse ali.
Opa! É, eu acho que estava lá o fantasma dele. Ficou todo molhado ali.
Essa, eu falei, essa ninguém me tira.
Ouvindo a maviosa, a eterna, a marcante voz de Léo Batista. Isso sabe de quem? Sabe de quem é essa voz marcante? É do Luiz Roberto, ele mesmo.
Ele que inventou
ele
isso.
Ele que inventou isso.
O culpado é ele.
Comparado com a sua carreira, isso é bem recente, pô. 75 anos de carreira, você deve ter o quê? Uns 15 anos.
Eu falei, 20. A vida inteira eu falei assim, por que, que agora que me descobriram?
Pô, eu acho que é porque o Luiz Roberto, como eu, era criança, o Luiz Roberto é mais novo que eu ainda, ele e já via aquele ouvindo. Léo Batista. Então, marcante porque marcou muitas gerações. Léo, você é de que dia mesmo, teu aniversário?
22 de julho.
Daqui a pouquinho, 22 de julho, noventinha. Idade redonda. Como é que você vai celebrar esses 90 anos?
Se eu puder, no meu quarto, dentro da minha casa, quietinho, rezando pela minha... Bom, eu queria estar junto aí de todo mundo, mas não tem...
Muita gente já se foi, né, Léo?
É a vida, né? Porque a cruz, às vezes, é...
Léo Batista, qual vai ser o seu epitáfio? Diz aí, você tem 5 linhas para dizer.
5?
É pouco, né?
Não, eu já falei aí que meu pai sempre repetia. Aqui jaz um homem sapiente que estudou na Universidade Ambulante de Letra, de Ciências Ocultas e Letras Apagadas. Eu não sei nada.
É, eu diria que aqui descansa um homem cuja voz não vai descansar nunca. Porra, e com ela você nos dá alegria e esse grande prazer de ter estado com a gente. Adorei a nossa conversa. Léo Batista, você é meu ídolo.
Não sei o quê, você não, que é.
Nada, você... Você, como é que se diz? Você... Não, você é...
Soda.
Obrigado, Léo.
Eu ia dizer o seguinte, que eu acompanho, talvez, tantos anos que eu te acompanho, com cada reportagem, principalmente aquelas lá de antigamente que você fazia do exterior, né? Sem contar aquela do Moro, né? Aquela você pegou aquela pelo rabo, aquilo ali você estava de passagem, né, ou não?
É, essas coisas... Destino, como você diz.
Destino.
Então, mais uma vez, muito obrigado, Léo Batista. Nós agradecemos, eu agradeço em nome de todo esse enorme público espectador, essas gerações e gerações de brasileiros que nasceram, foram criados, vivem sob a voz, acalentados pela voz de Léo Batista. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.